Alô, 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 boa noite, 19 horas 38 minutos, é a tecnologia! E esse é o programa Conversas Avulsas, com alguns minutinhos de atraso, afinal a latência está em todos os lugares, né? Peço aos meus amigos aqui se puderem dar um retorno de como está. Está as informações, deixa eu ver como é que está tecnicamente chegando para vocês aí. Meu nome é André Rangel, aqui é o Conversas Avulsas da Rádio Soluções Sonoras. É 19 de janeiro, 19 horas e 39 minutos. Esse é o Conversas Avulsas, direto da Rádio Soluções Sonoras, direto de Arroio do Sal. É, hoje no litoral norte, o programa Conversas Avulsas do dia 19. Estamos aqui, vamos ver aqui, sem trilha. Opa, sem trilha não dá, tá aqui, ó. Vamos colocar no 18, 26. E então, meus amigos, Conversas Avulsas, um programa que é conduzido por mim, André Rangel, né, e que vem com essa gama de locutores, mais de 18 locutores que estão nesse projeto, angariado pelo nosso amigo Luiz Inácio de Oliveira, o Lula de Cachoeirinha. Agora no Arroio do Sal, 22 graus, é uma noite agradável, um pouco nublado o tempo. E o Conversas Avulsas hoje busca trazer um bate-papo com vocês, uma conversa como se fosse de boteco, né? Que a gente busca, junto com os amigos, conhecidos, trazer aqui as suas histórias. Deixa eu também fazer alguns agradecimentos dessa noite, agradecer a todos pela audiência, a todos que estão aí com o rádio ligado. Rádio, digamos, ao pessoal do Litoral Norte, na nossa conexão Palmares 98.1. Sim, temos uma conexão com o Dial, só que vai entrar às 8 horas, são 19h40, falta 20 minutinhos, mas já estou aqui. Agradecendo a audiência daqueles que nem sabem que o programa aconteceu. Também quero agradecer a todos os locutores que incansavelmente participam ajudando a acontecer esse programa. Quero agradecer ao nosso amigo Marcelo Farias, é agora single Marcelo Farias, o Caveira. Mandar um beijo para Marisete, a sua filha Daiane, as nossas famílias, todas as nossas famílias que estão aí nos auxiliando. Um beijo, Marcelo Vitório. Vamos ver aqui, ó. Opa, opa! Quero também agradecer a Deus, sim, a Deus, né? Porque nos traz diariamente a importância do amor. E falando no amor, já com esse solo de bateria ao fundo, eu quero dizer o seguinte. Quero dizer que nesses tempos que estamos vivendo, tempos de lutas, derrotas, conquistas, nascimentos e mortes. Às vezes parece que ressuscitamos de uma morte momentânea, sabe assim? Às vezes parece que estamos adormecidos e ressuscitamos. Mesmo assim, né, eu não me canso de agradecer, meus amigos, por estar vivo. É, a vida é dura, eu sei, realmente não é fácil, porém, esse dom da vida é precioso. Viver é estar presente. É acreditar, é fazer acontecer, pois mesmo com todo esse tempo nebuloso, o sol volta a aparecer. Mesmo com as tristezas e alegria, mesmo com as tristezas, a alegria busca um sorriso perdido dentro de nós. Então, meus amigos, não podemos esquecer que além dos boletos que temos para pagar, existem nossas famílias, os amigos, as formiguinhas, os pássaros, as árvores e tudo que se move na vida enquanto estamos adormecidos ou até mesmo hibernado. Então é isso aí, pessoal. E é com essa energia que eu vou chamar uma das músicas que o nosso convidado hoje pediu. Ele só me deu o nome da banda, mas eu vou começar com People Are Strange. Esse aqui, olha aqui, quem não gosta? Então tá, pessoal. As pessoas são estranhas, mas aqui, ó, nós vamos chamar um camarada aqui que eu conheci essa semana. Bati um papo com ele. E tô trazendo pro programa Conversas Avulsas. Alô, Ricardo Farfisa? Tu tá por aí, meu amigo? Tá me ouvindo? Ô, meu velho, eu coloquei essa música aqui. Deixa eu ver aqui se tá vindo. As pessoas estão nos ouvindo aqui. Alô, alô, estão nos ouvindo? Eu coloquei essa trilha aqui porque tu me pediu um The Doors, né? E eu, pô... Eu achei várias opções, mas como a gente faz parte das pessoas estranhas, eu resolvi colocar esse som aqui. Não sei se tu tá conseguindo escutar, tá conseguindo escutar? Alô, Ricardo Farfisa?
Agora tô.
Ô, meu velho, como é que tu tá, cara? Nós estávamos conversando e aí tivemos algumas questões técnicas que eu precisei resolver com a nossa equipe técnica aqui. Te peço desculpas, né, de novo. Mas estamos aqui, né, cara, acontece. Na estrada. É isso aí, como diz o nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva, na estrada. Farfisa, cara, tudo bom? Vou colocar aqui uma das tuas músicas que tu me pediste. Vou botar aqui uma da Laranja Freak. Vamos trazer aqui, ó. Esse aqui é um dos teus projetos, né, Farfisa?
Sim.
Esse aqui é um dos projetos. Farfisa, pra quem não conhece o Ricardo, ele é um músico que já tá aí na estrada há mais de 20 anos, né? Um músico profissional, como muitos que já passaram aqui pra gente bater um papo. E assim, é um dos teus projetos, né? Claro, além da tua atividade de composição, né? É esse trabalho aqui do Laranja Freak, né? Onde tu é o vocalista, teclado e guitarra. Tu tem também um trabalho com o White Lennon. É, até de um amigo meu, que é o Moatan, que joguei alguns futebol com ele ali no Orange Ball, ali em Cachoeirinha. Tem o trabalho da Presa, né, que tu faz, e depois os tributos. É isso aí, Farfisa, mais de 20 anos de carreira, tudo bom, cara? Boa noite.
Boa noite, cara. É, são... Olha, eu acho que chegou aos 25 já, na real. Porque a Backdoors, que é a banda mais antiga minha, né, que é a de The Doors Cover, ela já tá com 25 anos já.
Ah, é uma estrada, meu velho. 25 anos não é pra qualquer um, né, chapa?
É, não é fácil. Como é que é? Essa música pra galera, assim, porque...
Sim.
Todo mundo acha que música vagabundo, né? Olha, o que a gente passa na estrada, que a gente estressa aí pela noite, não é fácil.
É, eu sou um dos defensores, e acredito que agora com a pandemia muitos outros surgiram, porque as pessoas viram a importância da música. Né? A música não é só o bailar, não é só o mexer o corpo, mas sim é o despertar um momento íntimo, é nos deixar... mais tranquilo, é nos trazer uma revolta saudável, talvez, né? Enfim, a música tem um propósito muito importante. E eu vou te dizer que eu estou conversando contigo hoje, graças aos nossos amigos músicos também, Marcelo Vitório Farias, da banda Iamos, né? O batera Marcelo Caveira, e Carlos Maluc, né? Que indicaram e trouxeram o teu telefone. E, pô, fala com o Ricardo Farfisa aí, o cara tá aí com nós, né? Então... Uhum. Primeira coisa, quero agradecer aos dois que fizeram a conexão desse encontro acontecer e nos ajudando geralmente aqui. Cara, eu quero te fazer algumas perguntas, até porque nós tivemos alguns problemas e eu passei alguns minutos do nosso programa, então eu vou dar uma corridinha. Eu quero entender e quero te conhecer melhor. E uma da minha primeira pergunta, né, que eu queria fazer, que esses teus trabalhos aqui, eles têm uma vertente de rock and roll que são diversas, né? Aqui, por exemplo, no Laranja Freak, é um som jovem guardista, um setentista, assim, né? E eu queria saber como é que tu trabalha os teus teclados, os teus trabalhos, como é que é as tuas composições, tu tem uma visão, assim, do rock 70, por exemplo, John Lord, Richie Wright... Ah. Brian Johnson, como é que é fazer os arranjos desse som? E quem é o músico que geralmente te espelha para esses trabalhos aí, meu amigo? Essa seria a minha primeira pergunta.
Bom, então, respondendo o que é, de influência minha, É sabido, quem me conhece, assim, que eu adoro Jovem Guarda, então eu sou muito calcado nos teclados do Lafayette, né, que era o tecladista do Roberto Carlos, né, o organista dele, e
Lafayette.
foi responsável, Lafayette foi responsável por maioria dos órgãos da Jovem Guarda da década de 60, né, com os timbres muito peculiar, né, que era o timbre que ele chamava de fininho, que era o órgão onde o órgão gritava muito, não tinha uma caixa Leslie, então eles tinham que fazer com que o órgão viesse com um som muito potente, assim, e o Lafayette foi responsável de fazer a Jovem Guarda. Sem Lafayette não ia ser Jovem Guarda, entendeu? Porque ele foi o primeiro que gravou um piano pro Erasmo, num dos primeiros discos dele também. É. Então a minha influência é muito Lafayette. Eu não posso citar as minhas influências se não falar do Manzarek, que é do tecladista do Doors, né?
Sim.
Que é por onde eu respiro até hoje, né? Digamos, a minha banda de The Doors é uma das bandas mais velhas, antigas do mundo, na real. Eu acho, eu já falei uma vez, eu não, tomara que eu não esteja errado, mas minha banda Back Doors, ela é a mais antiga do mundo de
De
cover.
cover do Doors.
É, porque nós estamos há muito tempo na ativa e sem parar, né? Então acho que a gente é uma das mais antigas, se não a mais antiga do mundo. E porque então é o Manzarek, né? Mas eu curto muito anos 70, não é que eu curto assim, eu comecei a conhecer anos 70, mas a minha influência total é anos 60, Jovem Guarda e aquele negócio. Eu abri minha cabeça para tudo que é tipo de som, sabe?
Sim.
Então nunca ninguém vai chegar assim para mim e falar assim: "Ah, Ricardo, tu viu o que tu fez? Tu misturou isso aqui, que coisa estranha." Eu falei: "Não, não é estranho, isso é música." Né?
Isso tem um fundamento, né? Tem um referencial bibliográfico que eu consigo explicar essa mistura que você está achando estranha, né? Cara, bom, a Jovem Guarda, nós temos aqui o Rogério Mota, do programa que antecedeu o meu, que é uma brasa. O Rogério é um especialista nosso
Pô.
aqui de Jovem Guarda, e realmente isso que tu falou dos teclados, né? É uma peculiaridade desse som, né? O cara que quer fazer um som Jovem Guardista, esse timbre, ele é um DNA, né, cara?
Sim, esse timbre vem das músicas italianas, né? Da década
Ah,
de
olha aí.
60. E daí então, como eles conheciam o que estava estourando na Itália, não me lembro como é que foi, mas é mais ou menos isso. Então eles trouxeram o mesmo timbre, porque esses timbres nasceram, bem dizer, porque o Farfisa, né, que é inclusive minha alcunha, né, mas não é meu sobrenome de verdade, é só meu nome artístico, é muito usado nessa época. E aqui eles tinham que adaptar, né? Então por isso que eles botaram outros tipos de órgãos. Daí vem um vários. Bom, daí vamos falar só de Jovem Guarda. Eu vou te dar como é que é. Não é, eu vou passar o programa inteiro falando da história, né?
Olha aí, não,
Mas
eu
é basicamente isso.
até pensei aqui, aí Rogério Mota, olha aqui, nós temos um especialista junto a ti, imagina um programa desses dois aí. É uma brasa com Farfisa, pá. Cara.
Sim, imagina, o meu disco da Laranja, o primeiro disco, se chama Brasas Lisérgicas, né?
Olha aí, ó, olha aí.
Então é uma referência à psicodelia na Jovem Guarda, né? Então, quando nasceu a Laranja Freak, que a gente era outro tipo de som, assim, a gente era grunge, né? E não tinha teclado, o meu baixista, o Evandro, pedia muito para: "Ah, Ricardo, bota teclado, tem uma banda de The Doors." Eu: "Não, cara, nessa banda não tem nada a ver botar teclado, não tem nada a ver. Bota teclado, bota piano." "Não, não quero, não quero." Até que ele insistiu, eu não gostava de Jovem Guarda, na real. Ele me mostrou uns Roberto Carlos, eu chapei. Aí quando caí em Roberto Carlos, cara, eu descobri que era muito mais coisa, tinha Jovem Guarda pra caramba. E daí eu fui me aprofundando e fui descobrindo. Então eu sou daqueles caras que pesquisa som, né? Eu não sou um músico, como é que é, virtuoso, mas eu sou aquele cara que estuda muito a música, né? Não estuda música, estuda muito timbre. Eu sou doente por isso, sabe? Então, eu sou daqueles cara, eu peguei meu órgão moderno e fiz ele soar como os timbres antigos, né?
Isso que faz dos músicos, né, se desenvolverem, é exatamente aperfeiçoar, se desenvolver o seu DNA, né, digamos assim, o que, que ele se gosta, e a partir disso aí desenvolver vários estudos, né, que é o que tu fez.
É, mas se eu ficar só nessa parada, mas é aquele negócio, como eu sou muito inconstante nessa parte, assim, porque eu nunca acho que tá bom. Então eu vou indo para outros lados, né? O Doors foi uma porta para mostrar que a música podia misturar muitas coisas. Doors, Mutantes, né?
Sim.
Então o Arnaldo Batista. Aí eu fui vendo assim, cara, porra, rock não é só isso. Rock não precisa ser duro. Rock pode ser com uma lemolência, né?
É verdade.
Então foi uma das coisas. Porque
e aí?
A gente ouve muitas bandas assim, pô, eu sou fã de John Lord. Curto muito, ó, não conheço, mas curto muito e respeito o Rick Wakeman, porque não é que eu não conheço, é, conheço pouco, sabe? Não sou daqueles caras que aprofundou muito na década de 70, fora Mutantes, né?
Sim.
Mas a minha parte mesmo é anos 60, só que eu tenho que respeitar um monte de banda que são técnicos, né?
Sim.
Mas eu disse assim que eu sempre gostei muito da não só da técnica, mas do sentimento que os músicos passavam. E quando eu conheci Doors, eu vi aquela mistura e eu disse, caramba, Doors misturando com MPB, que eu achava que era MPB, mas não, era Bossa Nova, né? Nem sabia que era Bossa Nova ainda. Então Doors me apresentou muita coisa diferente.
É, o The Doors...
Doors me apresentou
uma banda emblemática.
Que eu não estava acostumado.
Uma textura, exatamente.
Sabe, aquele negócio do cara ser um rock, mas misturar com muita coisa. Daí... aquilo ali foi abrindo as portas para mim catar mais sons. Eu tenho um amigo meu que é meu guru até hoje, né? Ele é o Thiago Delic. Então ele me mostrava sons assim de tudo que era lugar, sempre calcado com rock, mas eu fui me encantando com essas coisas de misturar som, sabe?
Thiago
então,
Delic,
o que
esse
eu faço?
Esse é o teu guru.
Thiago Delic. Esse é meu guru musical, um grande amigo também. Né, mas a gente virou amigo de ir em festival junto, assim, festival que tocava na Hora do Guaíba, sabe?
Sim.
No centro, nos festivais chamados 10 Mil e Uma Noites, tá? Então era muito legal isso.
E esse som do Jovem Guarda, essa pegada, é claro que tu tá falando aqui sobre os estudos, e aí Roger Mota nos também traz aqui que é italiano e francesa, né? Uma junção dessas culturas.
Ah,
e aí, cara, aí eu te pergunto, aí uma segunda pergunta, é um estilo, né? Claro, tu estuda a sonoridade, mas também os arranjos, a quantidade de notas também são pertinentes àquele ritmo, o arranjo, né? Ele,
sim.
Tu consegue, se tu fizer só uma basezinha, pô, vai aparecer, mas tem uns floreados ali, que nem diz os músicos,
arranjo,
né? Que nem,
né?
Os arranjos,
todo
exatamente.
Mundo. É que assim, ó, que a maneira que tem que as pessoas acham que tecladista é faz cama, né? Eu disse, cara, quem faz cama, não desmerecendo,
é ortobom, né?
Mas quem faz cama é marceneiro, tá ligado? Não, né?
Não, é exatamente não é essa cama. Palavra. E aí, então, cara? E aí? Desculpa, pode falar.
É que eles têm mania, a maioria das pessoas não consegue entender o que é um teclado, o que é um órgão, sabe? E o órgão não é aquele que precisa só preencher. Ele pode fazer a linha melódica. E eu sempre pensei a música num todo, sabe?
Sim.
Então é aquele negócio, não é que meu teclado tem que aparecer, mas ele tem que conversar com os outros instrumentos.
Tem que conversar, né? Perfeito.
Ele tem que ter uma conexão. Quando ele não precisar aparecer, beleza, ele pode ficar recolhido. E daí essa tal, que eu não gosto da palavra caminha, né? Que
faz chama. Uma caminha aí, mas, pra mim.
É, mas eu sou contra esse termo, porque eu acho que nenhum instrumento faz cama pra nenhum, entendeu? Eles podem se ajudar.
Sim.
Né? Eu acho que eles têm que se conversar. O arranjo vem disso, né? Eu sou muito calcado nessa parada. Porque eu não toco só teclado, né? Eu toco violão, toco guitarra. Não sou um tecladista bitolado, né? Aquele negócio que...
Mas é o teu instrumento não de escolha, mas é um instrumento que tu referencia, né?
É, o que a galera me chama pra tocar. Tu não vai me ver nunca ninguém chegar assim, Ricardo, bota umas guitarras. embora na Laranja eu gravei muita guitarra, sim, eu criei muitos riffs de guitarra, eu criei muitas linhas de violões, sabe? Então, eu mexo em tudo, na real, né? Eu faço aquele negócio, eu penso a música, todas as músicas minhas eu já penso ela em todos os instrumentos. Então, às vezes, eu até me metia nos instrumentos dos outros, não por ser nojento, não, é que eu tinha ideia, ansiedade de falar, ó, tô com essa ideia, se você não gostar, pode mudar. Mas a maioria das vezes a galera gostava, sabe? Porque eu, como eu vinha com a minha música que era minha, né?
Sim.
Então eu meio que coordenava. Isso na Laranja, né? Nos outros trabalhos eu tento me adequar ao que os outros já vêm pronto.
É, e aí, essa tua inteligência musical de interpretar e entender a conexão entre os instrumentos para realizar a música como um todo, isso aí acaba facilitando, né? Tu não vê só a tua parte, né? Tu acaba unificando tudo. Cara, deixa eu te fazer uma segunda pergunta e que tem a ver com o teu momento, né? Eu acho que, pelo que tu me falou e eu li também, desde 2016 tu começaste a sentir alguns sintomas, né? Que depois tu veio, sim, a saber que se tratava de uma distonia focal, né? Um distúrbio neurológico. Isso. Como é que foram esses sintomas, o que que tu percebia e como é que foi assimilar essa nova realidade aí, nesse momento?
Ah, é bem triste, cara. Na real, tu imagina assim, um cara que vive da música, sobrevive da música, sempre foi músico. Eu só não fui, ó, eu era pra mim ter deixado de ser músico. Depois que meu pai foi assassinado, ele sofreu um assalto, né? E daí eu ia desistir de tocar. Aí, como não rolou isso daí, eu continuei tocando. E comecei a fazer shows, né? Já que a minha mãe me incentivou e meu pai já tinha me incentivado, eu quis dar orgulho pra ele nisso. Então, eu segui tocando.
Então, isso faz pouco
cara viver
tempo,
de
então.
Música, tocar...
Hã? E esse acidente faz pouco tempo, então?
Não, o acidente já faz 20 anos.
20 anos.
É. Só que... É aquele negócio, eu já tocava, mas não era profissional, né?
Sim.
Então, só que daí, quando meu pai morreu, eu continuei tocando.
Sim.
E levei mais a sério ainda, sabe? Então eu vivia pra tocar. Então eu era aquele cara que tocava, nunca, não era aquele cara que estudava 8 horas por dia, mas eu tocava 9, porque eu vivia tocando, eu vivia fazendo arranjo, bolando, compondo. Às vezes eu tinha dias que eu fazia umas 4 músicas por dia, ou então pelo menos começava umas 4. Eu não tinha um critério, sabe? É aquele negócio. Eu não estudava, eu só tocava. Eu ouvia uma música e eu queria aprender aquela música. Eu não tinha saco pra estudar. Então eu vivi muito pela música. Daí quando eu comecei a fazer show, a gente começou a tocar no Brasil inteiro, sabe, tocar em tudo, e daí de repente, do nada, tu tem uma depressão, né, e tu começa a tomar lítio. Então já adianto já, cuidado com o lítio, que o lítio é muito bonitinho pra contar a história do Kurt Cobain,
sim,
mas pra te viver ela, não é legal. Provavelmente, pode ser isso que tenha dado, porque eu não tenho diagnóstico do que me deu,
sim,
né, mas tem várias possibilidades, pode ser... é uma doença de músico, né? Então é aquele negócio, músicos perfeccionistas,
sim,
que nunca estão satisfeitos com
movimentos repetitivos.
E tende a tocar mais, né? Tende a tocar, sempre tá tocando, tentando melhorar. Mesmo não estudando, eu era aquele cara que ensaiava. Uma das peculiaridades minhas era tocar uma música com uma mão ao mesmo tempo e tocar outra com outra. Sabe? Então,
sim,
era uma coisa que pra mim era um treino meu. Eu tocava uma música do Doris, um baixo, de uma música ao mesmo tempo, e outra música na outra mão. Né?
Ah, isso é uma independência, isso é uma independência de uma coordenação assim a nível trash mesmo.
É, mas pra mim era natural, não era uma coisa pra me mostrar, sabe, cara? Era
sim,
uma
sim,
coisa
pela era tua perfeição.
Do meu jeito. Né? E daí, quando... tanto é que a galera nos shows brincava comigo, assim, ah, Ricardo, tu tem 2 cérebros, tá ligado? Porque tu divide a cabeça. Então, quando vem essa doença, cara, tu imagina, assim, ó, do nada tu começar a perder os movimentos, que eram as coisas mais corriqueiras de fazer nas músicas.
Sim.
Sabe? Ela foi ela foi, como é que é? Ela foi aumentando gradativamente, né? Mas então tu imagina assim, tu começou com uma música achando que era uma cãibra, de repente tu viu que era duas músicas, de repente tu viu que teu show perdeu 4, 5 músicas porque tu não consegue mais executar, e de repente tu consegue fazer um show só com a cara e a coragem, porque tua mão não corresponde mais, tu tem que tocar todo torto, porque tu não tem outro meio de vida pra sobreviver, então tu tem que fazer aquele show sem. É, daí tu fala assim, cara, se eu não for fazer o show, eu não vou ter dinheiro. Então eu vou ter que tocar. Enquanto a pessoa não notar. E outra coisa, tu esconder. Tu tem que esconder de contratante, esconder do público.
Sim.
Esconder às vezes de próprios colegas de outras bandas, porque a banda minha sabia, né? Mas não podia demonstrar isso, que eu tava doente, porque isso podia acarretar de eu perder trabalho, de a banda não ter show, né? Então,
talvez foi preconceito das pessoas não saberem do que se trata.
Sim, o mais difícil foi largar cada banda aos poucos, sabe? Então,
beleza.
Eu fui largando uma banda, aí só fiquei com uma, que foi a banda White Lemon, que foi a única banda que eu fiquei. Por quê? Porque eles me chamaram eu doente. Eles me chamaram eu mal. Assim, ó. Não conseguindo fazer nada, mas pra eles já valia. Eles falaram, Ricardo, tu vai gravar pra nós. Tá, eu não sei se tu vai colocar a música que eu te mandei, né, pra gente dar uma curtida, mas a música que foi a Confused. Eles falaram assim, cara, grava um teclado pra nós, não sei o que. Eu, cara, vou gravar, né, meu trabalho. Só que eu não sabia que os caras eram tão legais, sabe? E daí, com o tempo que eu gravei uma música com eles, eles me chamaram pra banda, mas é aquele negócio, eu só pude adaptar o jeito de tocar,
sim,
né?
Sim.
Eu nunca mais, depois de 2017, consegui tocar como eu tocava antes.
Sim.
Então hoje em dia, eu tô tocando com a minha namorada, assim, pra fazer uns vídeos, pra mostrar que eu não tô morto, né? É muito difícil, porque imagina um cara que tocava duas músicas ao mesmo tempo, em cada mão, não consegue tocar mais a mesma música com a mão esquerda.
Sim, tu tá passando por um momento de adaptação e até como nós estamos falando, não, é difícil de assimilar, com certeza. Mas assim, cara, deixa eu... nós estamos inaugurando um quadro novo aqui que é o... que a gente vai... eu vou trazer um locutor para fazer uma pergunta para ti, tá? E...
beleza.
Esse é o quadro que nós estamos inaugurando, que é o quadro...
Pergunta do Campanas.
Alô, Alexandre Campanas, tá com a gente aí, Campanas?
Boa noite, André Rangel, tudo bom?
Boa noite,
Ricardo.
Te apresentar, noite, o Alexandre Campanas é o locutor da rádio, um dos locutores da Rádio Soluções Sonoras, do programa Lado B do Lado B. Campanas, pode... Ricardo Farfisa, teu convidado.
Obrigado, Rangel. Bem, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa.
Eu que agradeço.
Luiz, nosso Lula, da Rádio Soluções Sonoras, eu te agradeço. Tá? Eu gostaria, assim, de mostrar aos locutores, aos ouvintes, o que seria a questão da distonia focal, né? Seria, na realidade, uma doença neurológica na qual tu tem alguns músculos do corpo que eles possuem espasmos, né? No teu caso, foi o dedo médio e o anelar, a mão esquerda, né?
Não, foi todo o punho.
Ah, todo o punho?
O punho da mão esquerda inteiro. Tipo, eu achava no começo que era um dos dedos e na mão. Mas daí, agora, com o tempo, eu descobri que era no punho. Então, por isso que eu tenho uma torção violenta que me impede de botar a mão nos teclados por mais de 5 segundos, porque... eu boto a mão no teclado e ela vai virando. Então ela fica em posição como se fosse uma aranha. Uma aranha.
Eu estava lendo aqui a tua biografia aqui e eu vi que tem um maestro, João Carlos Martins, que por intermédio de uma luva biônica desenvolvida pela Ubiratã das Luvas Lab, essa empresa desenvolveu uma luva na qual esse maestro, ele... teve reabilitação nessa questão similar à sua doença neurológica, né? que você está com um programa de arrecadação de fundos para poder utilizar dessa luva para poder voltar à plenitude da tua mão esquerda, né? Eu gostaria que tu falasse para os nossos ouvintes, inclusive colocasse à disposição para quem deseja contribuir com esse teu projeto e desse uma palavrinha sobre esse caso da luva e desse um endereço para nós, por gentileza.
Tá. É assim, ó. A luva é o seguinte, a luva foi feita pelo Biratã, foi um presente para o maestro João Carlos Martins, que sofre de distonia mais de... Olha, não vou chutar baixo, mas eu acho que é mais de 30 anos. Acho que eu chutei até baixo. Né? Ele é conhecido como maestro, mas ele começou como pianista, né? E ele desenvolveu a distonia, tentou curar ela, mas sofreu uns acidentes, sofreu um assalto e piorou. Então o caso dele era muito pior que o meu, porque ele tinha as duas mãos sem possibilidade de tocar. Ele foi atrofiando, né? Teve que fazer 28 cirurgias, se eu não me engano. Então o Biratã fez uma luva, deu de presente para ele. Ele, obviamente que não foi na primeira, foram 7 luvas, né? E fez com que o maestro voltasse a tocar. Eu vendo isso, tentei entrar em contato com o Biratã. Só que não tive êxito, né? Era aquele negócio, é muito difícil tu entrar em contato. Quer dizer, até entrei em contato, mas não tinha contato com ele.
Sim.
Até que um amigo meu fez um vídeo e chegou, graças a Deus, chegou nas mãos do filho do maestro. E do filho do maestro, chegou no maestro, minha história. Aí ele fez um vídeo pra mim, né? Ele fez um vídeo pra mim e, além de um vídeo, ele chegou e falou, me botou em contato com o Biratã. Então hoje eu tô usando a mesma luva do maestro, só que a minha é um pouco mais adaptada do maestro, a minha é mais grossa que a dele, porque o próprio Biratã, ele disse assim, que nunca tinha visto uma situação igual a minha, sabe? A minha mão é muito forte. Ela é muito forte, ela começava a fazer movimentos assim como que nem um cavalo pulando, sabe? Então ele teve que adaptar nessa luva uma haste com parafuso. Então eu uso essa luva especial, que é a luva leve, né? Para tentar me ajudar a não dobrar tanto a mão, a controlar ela um pouco, né?
Sim.
Mas o que está me ajudando, assim, é o que a gente espera que vá funcionar, é a soma da luva com a toxina botulínica, né?
Que é o que eu estou usando hoje. Tá tomando também. Ô, Campanas, muito obrigado. 20h22, essa é a Rádio Soluções Sonoras, em parceria com a Conexão Palmares, Rádio do Litoral Norte 98.1, né? Esse foi o Pergunta Campanas. Muito obrigado pela tua participação, meu amigo. Se
obrigado,
quiser ficar.
Obrigado, Rangel.
Infelizmente nós estamos com tempo corrido hoje, até porque eu passei alguns minutos tentando corrigir alguns problemas técnicos, que é uma coisa que a gente acaba superando, né? Sempre superando. Ô Ricardo, cara, assim, ó, eu quero te agradecer. Primeiro também pedir desculpa porque a gente não conseguiu conversar como eu gostaria, mas assim, ó, na verdade, tu tá trazendo um pouco da tua história, eu acho que isso é bom para ti também. Conseguir mudar, né, e ter mais energia para superar esse momento, porque tu tá superando, né, cara? Tu tá tendo ajuda, as pessoas estão auxiliando, eu acredito que a gente possa também mexer com um ou dois aqui que estão ouvindo, ou mais, ou cinco, ou dez, enfim, esse é o nosso objetivo.
É que quem quiser ajudar aí, eu tô fazendo uma vaquinha, mas tem a conta também, né, aqueles negócios da conta Pix. Mas quem quiser saber mais da minha história, é fácil, meu. É só botar distonia do Farfisa, ou então vaquinha do Farfisa, no Google, que vai aparecer. Ou então procurar a minha fanpage, que é Uma Mão para o Farfisa.
No, né? Face, isso. Nós vamos estar colocando esses links aí na rádio, né? Eu vou pedir para o...
Agradeço.
Vou te mandar, agradeço. Lula, para a gente colocar... com já também as músicas do Ricardo Farfisa que a gente tem agora, que eu tenho aqui. O Lula já, tu já é um cara, um cliente do Lula, né, digamos assim, tu já, já ensaiou ali no estúdio Soluções Sonoras. Então a gente vai
gravei uma versão da Prova de Fogo da Vanderleia, lá.
Olha aí, uma versão da prova de fogo da Wanderleia. Eu quero te fazer uma última pergunta. Nós temos 6 minutos, Rádio Soluções Sonoras, com parceria à Rádio Conexão Palmares, nossos ouvintes da 98.1. Estou aqui conversando com o Ricardo Farfisa, um grande músico, um músico local, que tem uma carreira muito, muito, muito sofisticada, digamos assim, com um talento, né, e uma produção fonográfica também intensa, que está passando por um momento difícil, mas que também, né, que também tem, a partir da ajuda das pessoas e do seu motivador, afinal, né, Farfisa, tu já teve um golpe forte há 20 anos atrás e a música te trouxe a uma solução, né, a música te trouxe uma vontade de fazer acontecer, e eu acredito que agora não será diferente, essa chama existe dentro de ti, né, meu amigo? E aí eu te faço uma cota...
É, cara, se eu fosse falar tudo que tá rolando hoje em dia, os caras iam dizer, bah, Farfisa é duro na queda. Tá ligado? Tem muitos problemas rolando em volta. É, são vários. Mas não vamos ficar falando de problemas, vamos tentar falar em solução, né?
É, não, os problemas realmente, ele. E esse momento que a gente está passando não está facilitando, né, Farfisa? Mas eu acredito, cara, pelos teus relatos aqui e assim, a energia que tu capta, tu é um cara muito talentoso, eu realmente gostei muito de ter falado contigo, te agradeço de novo,
obrigado,
né? Esse momento, mas assim, cara, como é que tu tá fazendo para lidar com essas limitações agora no teu processo produtivo, né, de música, provavelmente a técnica, porque como tu falou, tu é um cara inquieto, então tu não vai deixar de tocar, claro que em alguns momentos seja muito difícil, né, mas tu tem uma parceira, né, uma pessoa que te acompanha,
minha namorada,
aí, a tua namorada,
a Gabriela,
a Gabriela, enfim, que te dá um apoio, isso é muito importante, tem a tua família, e esses são os pilares que a gente precisa para a retomada dessa caminhada, né? E aí, como é que tá sendo esse processo aí? Como é que tu tá fazendo teus arranjos? Como é que tu tá trabalhando isso, cara?
É, então, ultimamente, o que eu tenho que fazer? Como eu não consigo mais tocar como eu tocava, eu tenho que adaptar, né? Então, aquele negócio, por enquanto, eu não vou conseguir tocar o que eu tocava, tipo, na banda de The Doors, nas minhas bandas que eu usava 2 teclados ao mesmo tempo, sabe? Então, aquele cara que tocava com 3 teclados, né?
Sim.
Fazia o que com duas mãos... Eu fazia com duas mãos o que a música tinha, que parecia feito com 5, sabe? Porque eu era muito encarnado. É aquele negócio, eu segurava o sustain no pé e fazia... Hoje em dia, eu uma das coisas que eu até brinco, assim, de tanto eu ser perfeccionista, de ter que tocar nas bandas covers, fazer exatamente o mais parecido, o mais próximo que era a música original, parece que Deus chegou assim, não, vou fazer diferente. Tu vai poder tocar as músicas, mas do teu jeito. Então eu tô tocando do meu jeito, então eu tô tentando adaptar. E a Gabriela tá sendo muito importante nessa situação, porque ela me incentivou, sabe? Ela chegou assim, ah, eu tô tocando uma música aqui, vamos tocar junto? E eu... Bah, vamos ver qual é que é. E isso tá me ajudando a mostrar que eu não tô parado, sabe? Mas, tipo assim, compor, como eu compunho, eu parei realmente, porque não tenho cabeça, infelizmente, de tá pensando. Meus instrumentos ficam me olhando, sabe? Então, eu não tô tocando como eu tocava antes, a quantidade. Eu toco mais pra tentar fazer um vídeo mostrar a evolução ou da doença ou da melhora, sabe?
Sim.
Infelizmente eu não tô tendo mais a música como eu tinha. Aquele negócio do... Eu até sofro muito, sabe? De ver vídeos antigos meus tocando, sabe? Eu às vezes me deprimo com isso, porque aquele negócio, eu vejo que lá o que eu fazia de subir em cima do teclado, surfar no teclado, brincar com as teclas, sabe? E hoje em dia isso me machuca um pouco. Então eu não vou mentir, eu não posso ser aquele cara que fala, não, eu tô tocando. Não, eu não tô tocando, eu tô fazendo bem do que eu queria fazer.
Até porque o momento é outro, né, Farfisa? O momento é de recuperação. Nós aqui da Rádio
Por exemplo,
desculpa.
A toxina que eu tô usando, ela impede de eu tocar violão, por exemplo. Eu não consigo mais agora fazer nenhuma pestana, porque minha mão ficou fraca.
Sim.
Foi semana passada que eu fiz, foi quarta-feira passada, eu fiz a aplicação da segunda toxina botulínica. E ela deixou minha mão muito fraca. Então hoje, por exemplo, eu não tô conseguindo nem, não é nem estalar os dedos, eu não consigo fazer a força para estalar os dedos, eu não consigo. A minha mão, ela tá muito fraquinha, eu não consigo pegar um sabonete, sabe? Ela não, a minha mão esquerda, ela tá morta por enquanto, morta não, ela tá chapada, na real.
Tá no processo de, se Deus quiser, no processo de cura. 20 horas, 30 minutos, Ricardo Farfisa, estou conversando com o Ricardo Farfisa. Cara, infelizmente chegamos ao limite, preciso entregar o horário agora para o grande,
sim, não esquece,
grande Cadu Borba, que vem com Rebeldes Esquecidos, programa especial de musas. Cara, de novo, agradecer, né, e espero, assim, realmente que esse momento, né, daqui a um tempo, ele seja visto lá atrás como mais uma superação tua, tá? No que nós pudermos te ajudar, a gente vai continuar divulgando aqui esses canais. E, pô, eu ficaria muito feliz se a gente pudesse conversar novamente uma outra oportunidade, né?
Pra, pô,
gente...
pra mim vai ser uma... Já te adianto, eu vou ter que pegar uns 3 programas junto, porque daí eu vou falar da Jovem Guarda, daí eu já entro, falo contigo e já vou nesses Rebeldes também.
Beleza, grande, cara, é isso aí, cara, esse humor aí, essa vontade, né? Eu sei, não consigo me colocar no teu lugar, já tive as minhas dificuldades que eu tive que superar, mas cada um tem a sua, né? E eu espero sinceramente, sim, que tu consiga superar logo, mas tudo tem o seu período de superação. Muito obrigado, tá? Eu te agradeço.
Valeu,
mesmo, cara. E um beijão pra ti, cara, pra toda a tua família aí, pra tua parceira que tá te ajudando nesse momento. Não vamos desistir, cara. Tem muita música pra rolar ainda, meu velho. Tá bom?
É assim que... É isso que tá me mantendo vivo, cara. É que eu tenho esperança que eu não vá parar de tocar totalmente, porque, porra, eu não quero vender meus instrumentos, tá ligado? Porque
não,
depois, se eu vender, eu não compro de novo.
Não, segura. Então,
foi tudo adquirido com tanto sacrifício, com tanto amor, que eu acho que eu tenho que me dar essa chance de tentar lutar contra essa doença.
Tem que te dar.
É uma doença que ela é sacana, ela te sacaneia o tempo todo, ela te tira, porra, tirou a coisa mais importante da minha vida, que a música mudou a minha vida, né?
Sim.
Então, ela não me tirou, mas ela tá dificultando cada vez mais. Mas eu não vou me abater, né, cara? Vamos lutando. E eu conto com a ajuda de quem puder me ajudar, quiser me ajudar. Não vou me fazer de rogado e falar assim, ah, não, eu dou um jeito. Não, ó, estou aí à disposição, quem puder me ajudar, contribuir, divulgar, sei lá, qualquer tipo de ajuda é válida, porque, olha, não é fácil o que eu estou passando, mas eu sei que tem outras pessoas que têm umas situações também que são difíceis, mas a minha... Eu não desejo pro pior inimigo. Tá ligado?
Ok, cara. Tamo aí, nós vamos fazer o que for possível e logo, logo estaremos conversando novamente. Ricardo Farfisa, muito obrigado, cara. Tudo de bom e esperança. Vamos lá, que realmente às vezes as batalhas parecem que são mais duras do que a gente pode aguentar, mas eu acho assim, ó, sempre tive fé que Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Tá bom, meu velho?
Isso é verdade.
Um beijo pra ti, pra toda a tua família. Tudo de bom. Ricardo Farfisa, esse foi o nosso amigo do nosso Conversas Avulsas. Meus amigos, estou me despedindo. Cadu Borba tá chegando aí com Rebeldes Esquecidos. Um beijo a todos. Um abraço aos ouvintes da Rádio Conexão Palmares. Até semana que vem, terça-feira, com Conversas Avulsas. Tchau!
Qualquer tipo de ajuda é válida, porque, olha, não é fácil o que eu tô passando, mas eu sei que tem outras pessoas que têm umas situações também que são difíceis, mas a minha...